Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para crianças e pessoas sensíveis. Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido.
Ao sair de casa, Thomas observou as nuvens escuras no horizonte anunciarem uma tempestade. Mas infelizmente, não poderia adiar aquela viagem. Estava acabando o prazo para retirar os pertences do seu tio daquela casa. Só de pensar que teria que ir até aquele lugar, sentiu um calafrio subindo pelo seu corpo, enquanto seus braços tremiam de forma involuntária. Depois de respirar fundo, tentando manter a calma, foi até a velha caminhonete e partiu, tendo como destino a casa depois dos trilhos. Bem-vindo aos Contos do Limiar. Tenha certeza do seu ímpeto, pois prezo pela sua sanidade. Prepare-se, as portas se abrem agora. A viagem seria rápida. Era menos de uma hora e meia de cavalo branco até São José. A casa em questão ficava em uma clareira no bosque, ao lado do distrito da ferrovia. Para ir até o bosque, e consequentemente até a casa, era preciso atravessar os trilhos. Por isso, os jornais deram o nome de A Casa Depois dos Trilhos, e usaram exaustivamente nas manchetes sobre o caso. O bosque por si só já era um local cercado por lendas folclóricas e eventos insólitos, mas essa era a primeira vez que ganhava notoriedade nas páginas policiais. Para Thomas, ver o nome do seu tio nos noticiários causava uma angústia insuportável. Como seu pai havia falecido quando ele era ainda apenas um garoto, foi o seu tio que ajudou sua mãe a criá-lo. Não podia acreditar que aquele homem bondoso e protetor poderia cometer tal atrocidade. Seu tio se chamava Levi Rodrigues e era até então um herói local, um investigador de polícia responsável pela prisão de vários membros de um grupo criminoso envolvido no tráfico de pessoas. Na ocasião, ele resgatou diversas crianças que estavam sendo mantidas em cativeiro. Um dos homens que ele prendeu era o antigo morador da casa depois dos trilhos. Por isso, alguns acharam estranho quando Levi, há 3 anos, decidiu alugar o local. Mas de fato, a casa não era um dos cativeiros, e pelo que se sabia, nada de legal teria acontecido lá. Para os moradores do distrito, foi até mesmo um alívio quando souberam que Levi iria morar na casa, pois acreditavam que sua presença inibiria alguns tipos estranhos que viviam rondando o bosque à noite. Contudo, depois de anos de aparente calmaria, aconteceu o evento mais trágico e fúnebre de todos. Há 2 meses, quando Levi não apareceu na delegacia e não atendeu o telefone, um outro investigador foi até a casa para verificar se estava tudo bem. Ao chegar lá, a cena nefasta e sanguinolenta que encontrou o fez desistir da carreira policial. Assim que desceu do carro, notou que Levi estava caído no alpendre da casa e correu para socorrê-lo. Mas ao chegar perto, viu que ele estava sem camisa, com a arma na mão e um ferimento de bala na têmpora. Em seu tórax, como se marcado com ferro quente, estava escrito a frase: "O Senhor do Silêncio sempre cobra o seu preço." O investigador, em pânico, corria de volta para o carro para pedir ajuda pelo rádio, quando notou, no meio da grama alta, as crianças caídas em volta da casa. Desesperado, correu até elas e, uma por uma, viu que estavam mortas, degoladas, com facas nas mãos e uma letra escrita com sangue na testa. Eram 8 crianças, e as 8 letras juntas formavam a palavra: "Silêncio!" As crianças eram do orfanato municipal. E eram as mesmas que Levi havia resgatado anos atrás. Apesar da investigação ainda não estar concluída, a hipótese que foi divulgada pela imprensa era de que Levi, depois de anos influenciando as crianças, organizou um suicídio coletivo em algum tipo de ritual diabólico. E assim, o seu tio passou de herói local a ser conhecido como o Ceifador do Bosque Vermelho. Depois que o imóvel foi liberado, junto com os pertences que não foram considerados evidências do crime, o proprietário informou que iria demolir a casa com tudo que estivesse dentro, e deu um prazo para a família ir até lá recolher as coisas do falecido. Como apenas Thomas e sua mãe moravam no estado de Braseiro do Sul, restou para ele ir até a casa resgatar as memórias do seu tio, ainda apegado a um fio de esperança de que em algum momento receberia notícia de que o seu tio era apenas mais uma vítima. Quando Thomas chegou no distrito da ferrovia, o céu estava extremamente nublado e sem a presença do sol, aquele dia ganhava um aspecto ainda mais sombrio. Sentindo um nó na garganta e uma ardência nos olhos, atravessou os trilhos, seguindo por uma estreita estrada de pedra. As árvores imponentes escureciam ainda mais o caminho. Após mais de 1 quilômetro, chegou na clareira. Parou o carro, deu uma breve olhada à sua volta, viu o alpendre e a porta da casa. Estava decidido a ficar o menor tempo possível no local. Iria ser rápido, apenas pegar as coisas e ir embora. Depois que pegou algumas caixas e sacolas na caçamba da caminhonete, caminhou na direção da casa. Andava com o olhar fixo na porta. Não queria reparar em nenhum detalhe da casa ou da clareira, para não guardar nenhuma lembrança daquele lugar. Quando entrou, estava na sala, que era conjugada com a cozinha. Além dos móveis da casa, só havia uma prateleira com fotos. Enquanto as recolhia, percebeu que a maior parte delas eram fotos suas, e foi inevitável deixar as lágrimas caírem. Lembrava de todos os momentos e de como tudo acabou. Quando terminou, foi até uma porta que ficava no outro lado da sala. Ao abri-la, viu um corredor escuro. Instintivamente, apertou o interruptor e ficou surpreso e aliviado quando as luzes acenderam. Com o corredor agora iluminado, viu 3 portas. Uma mais perto do lado esquerdo, mais adiante uma do lado direito e a última estava no final do corredor. Por mais que quisesse rápido, agora suas pernas estavam lentas. Suas têmporas doíam e um suor frio escorria em sua face. Abriu a primeira porta. Era só o banheiro, não tinha nada lá. Lentamente foi até a segunda porta. Era um escritório. De um lado estava uma mesa com alguns livros, a maior parte romances policiais. E do outro lado estava uma cômoda, com as poucas roupas que Levi guardava. Empacotou tudo e levou para a caminhonete. Quando terminou de carregar as caixas, sentiu um pequeno alívio. Faltava abrir apenas a porta no final do corredor e depois sairia dali e nunca mais botaria os pés naquela cidade. Decidido a acabar com aquilo, voltou rápido para dentro da casa, passou pelo corredor e abriu a última porta. Ela dava para uma escada íngreme. Provavelmente lá em cima era o quarto do seu tio. Como estava escuro e não tinha nenhum interruptor no início da escada, acendeu a lanterna do celular e começou a subir. Suas pernas pareciam ficar mais pesadas a cada degrau. Quando chegou lá em cima, usou a luz do celular para examinar o local. E para sua surpresa, não viu nada além da cama. Absolutamente nenhum outro móvel ou objeto. Pronto. Era só voltar para o carro e ir embora. Assim que virou para descer a escada, pisou em falso e caiu escorregando pelos degraus. Apesar do susto, não se machucou. Porém, notou que a tábua de um dos degraus tinha saído. Quando foi colocá-la no lugar, viu que lá dentro estava escondido o caderno de capa preta. Por alguns segundos, esqueceu até mesmo de respirar. Já havia visto aquele caderno inúmeras vezes. O seu tio sempre o fechava quando alguém se aproximava. Com a mão tremendo, pegou o caderno e foi até o corredor para vê-lo sob a luz. Realmente era o caderno do seu tio. Aquela caligrafia era inconfundível e quase que indecifrável. Apenas as primeiras linhas estavam escritas com a melhor letra que Levi conseguia fazer. Marcela, se algo acontecer comigo, espero que você encontre esse caderno. Parecerá loucura, mas tudo que está aqui é verdade. Depois disso, a letra já era difícil de entender, mas aquela primeira frase já revelava que poderia ter algo importante escrito ali. Algo que pudesse explicar o que aconteceu. Começou a folheá-lo e achou outras frases escritas em letras maiores, com ênfase, e por isso eram mais legíveis. As crianças eram oferendas. Ele precisa de mais homens sem rosto. Eu e o doutor fecharemos todas as portas. O nosso sangue será a chave. Thomas estava intrigado. Tudo que era legível era confuso, e o resto era impossível de decifrar em uma primeira análise, mas não conseguia controlar sua ansiedade. Em algum lugar dessas páginas poderia ter algo que inocentaria o seu tio. Então, decidiu ver a última coisa que Levi escreveu. Mas o que encontrou naquela página selaria o seu destino para sempre. Amanhã vou explicar tudo para ele. Thomas jamais deve chegar perto da clareira e dessa casa. Depois que leu essa frase, seu coração, que já batia acelerado, pareceu que ia sair pela sua garganta. Um calor tomou conta do seu rosto e sua vista escureceu por um minuto. Sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Ao fechar o caderno, um vento forte bateu a porta à sua frente, a que separava o corredor da sala. Suas têmporas pareciam que iam explodir. Começou a andar e quando estava no meio do corredor, a porta às suas costas também fechou bruscamente. Dessa vez, não podia ter sido o vento. Estava ofegante e começando a ficar tonto. Pensou em simplesmente sair correndo, mas então... As luzes estouraram. A penumbra tomou conta do corredor. Apenas a luz do celular, que ainda estava ligada, iluminava alguma coisa. Com as mãos trêmulas, tentava iluminar o seu caminho, quando sentiu um arrepio, subindo e descendo por todo o seu corpo. Era tão forte que o paralisou. O medo e o calafrio fizeram seus músculos se contraírem e o celular caiu da sua mão. Desesperado e sem conseguir se mexer, começou a sentir dedos, garras subindo pela sua panturrilha, indo para o lado da sua coxa. Sentiu arranhando todo o seu corpo até chegar no seu peito. Os dedos foram se fechando, um por um em volta do seu pescoço. Um leve aperto e depois... Com um solavanco, o seu queixo foi empurrado para cima, forçando a olhar para o teto. O pavor que dominou sua mente o fez perder o fôlego. A sua consciência, antes de colapsar, tentou compreender o que era aquilo, mas os olhos brilhantes... Os olhos, que eram ao mesmo tempo amarelos, laranjas e azuis, o impediam de raciocinar. A luz do celular, que estava apontada para cima, parecia distorcer antes de chegar naquilo. Apenas os olhos eram nítidos. A criatura começou a levantá-lo pelo pescoço. Sentia bafo gélido queimar na sua pele. E conforme se aproximava daqueles olhos, começou a perder a consciência. Assim como Thomas, a luz do celular também apagou. E no mesmo instante, o corpo caiu no chão, convulsionando. Na manhã seguinte, a mãe de Thomas, que havia passado a tarde e a noite do dia anterior sob efeito de calmantes, viu que o filho não tinha chegado. Desesperada, ligou para Marcela, uma delegada de São José, antiga chefe e amiga de Levi, que apesar de estar afastada de suas funções em decorrência do caso envolvendo seu melhor investigador e amigo, prontamente foi até a casa depois dos trilhos. Assim que chegou, viu que a porta estava aberta e, ao entrar na casa, se deparou com Thomas caído no corredor. Ele estava com os olhos arregalados, a respiração irregular e com espasmos periódicos. Marcela imediatamente chamou uma ambulância e, enquanto aguardava, viu o caderno no chão. Depois de ler a primeira página, o escondeu dentro da sua bolsa. No hospital, após diversos exames, os médicos disseram para uma mãe aos prantos que Thomas estava em um coma profundo e era impossível determinar se um dia ele voltaria a acordar.